Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sou Anderson Mendanha e o programa de hoje traz poesia, dicas de leitura e lançamentos. Na entrevista, uma conversa com Marcelo Montiel sobre a Brasília dos anos 1970 e 1980. Vamos juntos! Em 2022, o Brasil comemora o bicentenário da independência e para fugir de erros e de fake news, informação de qualidade é sempre importante. Assim, para podermos entender melhor o processo e os acontecimentos que levaram ao 7 de setembro de 1822, a equipe da Biblioteca do Senado Federal preparou uma coletânea com uma extensa bibliografia relativa à independência do Brasil. Quem fala dessa seleção é o bibliotecário Osmar Uck.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Neste ano que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, no portal do Senado você pode localizar um hot site comemorativo. Para acessar, basta procurar num buscador Senado, combinado com a palavra bicentenário, e facilmente você vai encontrar. Esse portal traz material de TV, rádio, notícias, elementos presentes no arquivo e também material bibliográfico da Biblioteca do Senado Federal. E é sobre essa bibliografia que eu comento hoje rapidamente. Ela está disponível também na nossa biblioteca digital, BDSF, e ela está organizada em quatro grandes tópicos. O primeiro tópico é a história da independência do Brasil contada a partir das províncias. À época, 19 províncias. Então, como é que isso foi se dando como embrião ou como movimento, como desejo, né, de uma nação independente? Nesse item, nós temos 38 livros de referência. No segundo tópico, nós temos a história da independência nos países americanos de colonização europeia que vieram a influenciar a independência do Brasil. Então, aqui é um aspecto internacional, né, dessa nossa grande América e que, aos poucos, foi se tornando independente de seus países, né, de suas metrópoles colonizadoras. Nesse item, nós temos 73 indicações bibliográficas. Um terceiro ponto abarca as ideias em movimento, Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a do Rio de Janeiro e outras influências que o Brasil recepcionou de movimentos de independência. Nesse lote, digamos assim, nós temos uma série aqui de uns 89 textos que podem ser também consultados alguns em sua versão digital. E no quarto lote, finalizando, nós temos as diferentes leituras sobre a independência do Brasil que foram sendo realizadas ao longo desses 200 anos. Então, neste trecho aqui da bibliografia, nós temos, por exemplo, visões do centenário, né? Como é que se viu a independência do Brasil há 100 anos atrás? De sorte, então, que permite um panorama mais amplo do que é recepcionar este fato, né, ocorrido há 200 anos, mas que reverbera na história do Brasil até o presente momento e ainda há de ressoar ao longo dos anos futuros. Nessa quarta parte, nós temos 91 itens, justamente com uma obra também do patrono da Biblioteca do Senado, que é o senador Luiz Viana Filho. Ele escreveu um livro em 72, na comemoração dos 150 anos da independência. O livro é A Independência e a Unidade Nacional, publicado pela Imprensa Oficial da Bahia.
Esse foi então Osmar Uck, da Biblioteca do Senado Federal, falando da seleção de livros que a biblioteca preparou para colaborar na compreensão do processo de independência do Brasil. Você encontra essa lista tanto no site senado.leg.br/biblioteca-digital, quanto no site em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil, no portal do Senado. Agora eu abro a nossa seleção de dicas de leitura e lançamentos falando de uma dramédia romântica que retrata a geração X com humor sarcástico e toques de fantasia e ironia. Quatro jovens profissionais, em início de carreira, projetando grandes realizações enquanto se envolvem em tramas passionais, ao mesmo tempo complicadas e divertidas, seguindo trajetórias diversas de auto-engano e de autodescoberta. Essa é a trama do livro Onde a História Termina, de Marcos Delfino, lançado recentemente pela editora Max. A obra, a primeira do autor na ficção, é baseada em um roteiro para um filme de longa-metragem escrito no final da década de 1990. Os leitores têm a oportunidade de acompanhar as aventuras e desventuras de Rafael, Marina, Marcelo e Fernanda, que passam por uma das fases mais marcantes da vida, quando os sonhos nunca parecem impossíveis. Segundo Marcos, uma das grandes reflexões que o livro propõe é o ser humano se colocar no lugar do outro. Ele diz também que a história está longe de ser baseada em fatos reais, mas reconhece que boa parte da matéria-prima que dá vida aos personagens foram baseadas em experiências vividas por ele e por outros dois amigos. Eu leio para você um trechinho do início do livro. Para mim, só existem dois tipos de história que mereçam ser contadas. As que acabam com tudo bem ou aquelas que te deixam mal. E deixo claro a minha larga preferência pelo primeiro tipo. Por exemplo, tem a história do meu amigo Rafael, camarada responsa, gente finíssima, nos conhecemos ainda no fundamental e crescemos juntos. Mal podíamos esperar para chegar no ensino médio. Combinamos de mudar de colégio, não importava qual fosse, desde que não tivesse uniforme. Daí, tudo ia ser diferente. Cerveja, mulheres, festas, mulheres e, principalmente, mulheres. Assim sendo, finalmente, a tão esperada época havia chegado. Mas nada pareceu ser como a gente havia idealizado. De diferente mesmo, só a ausência do uniforme. Onde a História Termina, de Marcos Delfino, tem 224 páginas e está disponível exclusivamente na Amazon, tanto no formato digital quanto no impresso. Sequestro e tráfico internacional de mulheres fazem parte do enredo do romance Segredos Obscuros, da jornalista Liliane Ribeiro. O livro conta a história das amigas Thaís e Sofia, ambas brasileiras que deixam o país para ir estudar na Europa e iniciar suas carreiras profissionais em Portugal, na Universidade de Lisboa. Tudo ia bem na rotina, até que as duas ganham passagens para conhecer a cidade de Tallinn, capital da Estônia. É entre o contraste do cenário medieval da Old Town e a imponência da área moderna da cidade que o sonho de viver fora se torna um pesadelo para as duas. Thaís se apaixona por um empresário mais velho, mas a idade é apenas um número perto do que estava por vir. Ao se envolver com Eric, a jovem não imaginava que o romance resultaria em um sequestro envolvendo a milícia do Báltico e nem que teria o FBI e também a polícia russa atrás dela e de Sofia. Segredos Obscuros é o quarto livro de Liliane Ribeiro e o primeiro do gênero de romances. Em suas obras, a autora procura explorar questões sobre relacionamentos, sexualidade, empoderamento feminino e quebra de paradigmas. Para compor a obra, ela teve como inspiração suas viagens pela Europa, além de uma ampla pesquisa sobre a Estônia. Segredos Obscuros está à venda por R$ 39,00 no site da Livraria Atlântico e também na Martins Fontes. Aproveito para lembrar que este programa e os anteriores também estão disponíveis tanto em podcast, nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google e outras, como também em nosso site, senado.leg.br/rádio. E chegou a hora da entrevista da semana. Hoje eu converso com Marcelo Montiel sobre o que era ser jovem em Brasília nos anos 1970 e 1980.
Entrevista. Acompanhar a evolução e o crescimento de um bairro ou de uma cidade em que se vive marca nossa vida. De certa forma, é engraçado contar para os mais novos coisas do tipo: quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Ou então, está vendo aquele prédio ali? Quando me mudei para cá, Ali tinha uma casinha. Para contar histórias como essas, o arquiteto Marcelo Montiel lançou o livro Brasília Adolescente, Aventuras Surreais em uma Cidade Utópica, pela Tesauros Editora. E a gente conversa agora com o Marcelo aqui no Autores e Livros para falar um pouquinho desse lançamento. Marcelo, seja bem-vindo.
Obrigado, Mendanha.
Marcelo, fala um pouquinho desse livro para a gente. Você reuniu ali histórias da infância, da sua adolescência, vividas em Brasília nas décadas de 60 e de 80, e falou um pouco da turma que vivia com você. Conta um pouco desse livro para a gente.
Eu tinha contato com um grande editor aqui de Brasília, tem uma obra monumental de edição, publicação de livros, o senhor Vitor Alegria, e eu já tinha escrito para uma revista que ele publica um tipo ensaio sobre a velocidade do tempo e a contradição entre a velocidade do tempo e a vagareza da leitura. Nós queremos ler vários livros, obras maravilhosas, monumentais, mas o tempo é muito rápido, a gente não tem tempo, todo esse tempo no dia a dia. E aí, em seguida, eu comecei a falar com ele sobre as memórias que eu tinha da época de adolescência aqui em Brasília. Ele ficou muito impressionado, interessado e pediu para que eu escrevesse alguma coisa. Daí resultou no livro Brasília Adolescente.
É um livro bem interessante, porque ele traz memórias, traz momentos de tempos que já passaram, de coisas que os mais novos não conhecem. Como é que foi escrever esse livro? Como é que foi relembrar esses momentos que você passou na infância e na adolescência?
Entrei em contato com alguns desses adolescentes, hoje já na faixa dos seus 50, 60 anos, e comecei a pedir histórias, né? E dessa forma foi feito um projeto prévio, né, do que poderia ser colocado. Nós escrevemos sobre diversos aspectos. Uma característica do livro é falar de travessuras de adolescentes, né? Só que a travessura do adolescente, dessa vez, numa cidade nova, numa cidade moderna, numa cidade com características diferenciadas de tudo que a gente conhecia até então. Sobretudo, algumas histórias dos anos 60, mas muitas histórias dos anos 70, quando nós estávamos com 12 anos, alguns com 18 anos, e aí tinha muita história relacionada aos automóveis, às primeiras motos, motonetas, ciclomotores, depois motos de baixas cilindradas, e depois a chegada para o automóvel, né?
Para quem mora fora de Brasília, Brasília é uma cidade planejada, Brasília é uma cidade única, não existe outra igual a ela em lugar nenhum. Pegando esse trecho aí que você falou, esse momento, né, das motonetas, das motos, como que eram essas aventuras pela cidade?
Uma característica fundamental da cidade são as superquadras propostas, projetadas por Lúcio Costa. As superquadras são nichos residenciais com uma única entrada e dentro dela tem um circuito. E nesse circuito ele é muito propenso para o uso de, digamos, motos pequenas, que nós começamos com essas motos pequenas. Então tem toda essa trajetória. Na própria superquadra tinha aquela ideia da escola classe em cada superquadra, na escola primária da época, e depois o conjunto das quatro superquadras formando uma unidade de vizinhança com uma escola parque, né? Então, de escola classe em cada superquadra, escola parque formando o um conjunto de quatro superquadras, onde você tinha estudos à tarde. Isso tudo dentro da ideia do Anísio Teixeira, de uma cidade que foi concebida não só como projeto urbanístico, mas projeto de educação também. As superquadras têm muito a ver com essa história da escola, né? O número de habitantes de cada superquadra tem a ver com o percentual da escola classe de cada superquadra.
Eu queria agora entrar em algumas aventuras, algumas histórias do livro. Eu queria que você contasse para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros um pouquinho dessas histórias. Eu quero começar por Galerias Subterrâneas. Como é que foi essa história de sair do Lago Paranoá, por dentro das galerias pluviais, passando ali pelo setor comercial sul e chegando ali até o Parque da Cidade? Foi isso mesmo?
Foi, nós fizemos esse percurso algumas vezes e tinha outros percursos paralelos, né, derivados desses principais. E a ideia é que na época da seca em Brasília, nos meses de junho, agosto, as águas pluviais, as galerias de águas pluviais ficam inutilizadas. A princípio, a gente pode entrar que não vai ter o perigo de ser surpreendido por uma corrente de água. E como nós passamos nos anos 60 vendo a cidade em construção, vendo as obras, né, de drenagem sendo feitas, obras geralmente monumentais, nós víamos essas manilhas sendo colocadas, né, parece que inconsciente isso nos foi rebatido nos anos 70 com essa vontade de entrar por dentro dessas manilhas geralmente de 1,5 m de altura, e acontecia esse passeio, né, por baixo da tubulação de águas pluviais da cidade. Vários grupos, várias turmas participavam, né, desse tipo de, digamos assim, de divertimento, né, de aventura na cidade.
Não tinha perigo, não?
Nenhum perigo, né? A gente não via perigo. Era bastante emocionante. Às vezes tinha um pouquinho de umas baratas passando por aqui, outras por ali, mas perigo a gente não via. De tempos em tempos, nessas caminhadas, nós saíamos pelos bueiros para poder ver onde estávamos, em que parte da cidade a gente estava chegando. Mas muitas vezes os bueiros estavam fechados, a gente não tinha como sair. Então a gente tinha de andar mais um pouco até conseguir um bueiro e poder sair. E numa dessas, numa terceira tentativa, foi que a gente conseguiu chegar e atravessar uma grande parte da cidade e saímos lá no parque junto à torre de televisão.
Uma outra história interessante no livro que você conta é a relação com os elevadores, dos jovens daquela época, de usarem os elevadores, descerem pelos cabos, ficarem dentro do posto de elevador, ou então no topo dos elevadores. Como é que era essa aventura? Você também participou disso?
Então, uma turma muito grande de Brasília, uma turma de jovens de várias superquadras, participavam desse tipo de, digamos, de brincadeira, de aventura, chamada de táxi alemão, por conta dos elevadores Schindler, Otis. Uhum. Tem um capítulo no livro chamado Aventura no Mundo das Máquinas, que ele revela, digamos, essa idiosincrasia muito intensa, muito característica de Brasília dos anos 70. Né? A cidade não oferecia opções de diversão para as crianças, mas tinha superquadras com seus edifícios de 6 andares, né? Com, às vezes, subsolo, cobertura. Então, essa área do posto do elevador passou a ser uma área de trânsito dos jovens. Né? Às vezes, ele escondia alguma coisa ali no posto do elevador que não podia levar para casa. Tem muito jovem que, por exemplo, morava no apartamento, mas não podia fumar porque pilotis na parte de baixo dos prédios, né, aquela parte vazada, onde passa a ventilação, porque tinha, às vezes, o vigia, tinha, às vezes, o guarda, tinha, às vezes, o porteiro, e podia avisar os pais. Então, os jovens acabaram descobrindo que fumar em cima do elevador era o melhor lugar. Ele podia fumar depois do almoço, depois voltava para casa, e ninguém percebia que ele tinha fumado em cima do elevador. E depois as pessoas começaram a brincar no elevador, não só com essa questão, mas, sobretudo, com aventuras, né, de andar em cima do peso, andar sobre a cobertura do prédio, né, levar as amigas para passear na cobertura dos prédios. E então esse capítulo, né, Aventura no Mundo das Máquinas, ele é uma característica assim, bem futurística de Brasília, né, ligado com as máquinas, a cidade andando, funcionando, e a gente participando desse movimento, digamos, de máquinas da cidade, que é uma característica do modernismo, do futurismo.
Que outra história do livro você gostaria de destacar para quem acompanha a gente?
Bom, Brasília teve um momento muito importante em relação aos karts, tem uma história fenomenal de grandes pilotos e celeiro de campeões nacionais e até mundiais em relação ao kartismo. Né? Tenho poucas histórias em relação a kart, mas eu falo sobre isso também. Eu conto histórias, por exemplo, das primeiras circuitos, né, improvisados que os jovens faziam na cidade. Brasília sediou corridas monumentais, né, aos 500 quilômetros de Brasília, 1.000 quilômetros de Brasília, e, em função disso, resultou em circuitos, digamos, mais improvisados, criados pelos próprios jovens. Eu falo dessas primeiras voltas, por exemplo, dos Pegas da Caseb, né, a primeira volta que foi feita com uma turma depois de fugir de uma blitz de polícia que estava tendo nas imediações do Hotel Nacional. Falo também de um circuito que tinha aqui em Brasília que sumiu, e eu estou junto agora ao Arquivo Público de Brasília procurando imagens que revelem esse circuito Madurodam. Era um circuito pequeno que reproduzia as tesourinhas, as famosas tesourinhas de Brasília, reproduzia essa tesourinha na escala 1 para 2. E esse circuito estava localizado no eixo monumental de Brasília. E ele sumiu. Né? Nós andávamos nesse circuito de ciclomotores em 1972, 73. E onde foi parar esse circuito? Outra coisa que, por exemplo, em Brasília tinha e era incrível, né? Era um gigantesco ringue de patinação na frente da torre de televisão. Mas aí, quando fizeram as conexões da W3 Sul e Norte, esse ringue de patinação sumiu. Então, a gente coloca que é fundamental uma volta de um ringue de patinação gigantesco para que seja usufruído pela juventude aí.
Para a gente encerrar, e aproveitando a sua formação como arquiteto, né, eu queria que você comentasse como que você vê a relação das crianças e dos jovens hoje, no século XXI, com essa realidade do passado. Muita coisa mudou, a cidade ficou mais agitada, mais cheia, né? Muito mais carros. Mas como é que você vê essa relação do passado com o presente?
É uma relação diferenciada, né? Parece que hoje em dia nós nos reportávamos muito à questão das máquinas. E hoje em dia nós estamos num mundo que a máquina ela é mais tecnológica, né? Ela é mais digital. Então, ela é diferenciada, provoca um distanciamento, às vezes, físico, né? Da relação com a coisa em si, que nós tínhamos de uma forma intensa. Eu queria destacar também que, no livro, eu faço homenagem a alguns professores que eu tive na universidade, pessoas que ajudaram, né, a criar um maior discernimento, esclarecimento na vida. Faço uma homenagem também em relação ao meu pai, que era um arquiteto pioneiro e que veio trabalhar na equipe do Oscar Niemeyer no início de Brasília. Sim. Então, o livro tem essa característica da formação do jovem, né, que nasce e é muito travesso, de certa forma, mas depois ele vai se encaixando, né, nas opções, né, sobretudo as opções culturais que a cidade foi me oferecendo.
Quem se interessar pelo livro Brasília Adolescente, como é que ele faz para adquirir, quem mora em Brasília e quem mora fora de Brasília também?
O livro está anunciado no Mercado Livre. Então, com acesso ao Mercado Livre, é possível comprar o livro. E outra forma de ter acesso ao livro seria através do meu e-mail, que é marcelo2100@uol.com.br.
Marcelo, obrigado pela conversa. Obrigado por participar conosco aqui no Autores e Livros.
Eu que agradeço.
Saudações, então. Até a próxima.
Até.
E agora, no Encantos de Versos, um pouco da poesia de Ione Guianetti Fonseca.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Ione Guianetti Fonseca. Mineira de Belo Horizonte, onde nasceu em 1929, Ione Guianetti Fonseca estreou na poesia em 1963 com o livro A Fala e a Forma, agraciado com o prêmio Cruz e Souza. Em 1975, publicou Rosa Dialética, laureado com o prêmio Jabuti. Em 1981, foi a vez de Mulher. E em 98, Cristal Carvão. Para começar, ouça agora trecho do poema Entre o Sonho e o Nojo. Nenhum panorama além desta tarde de cimento e lama. Nenhum desafogo no jogo incansável entre o sonho e o nojo. Nenhuma surpresa no gozo da prenda, só cara ou coroa. Nenhuma palavra tão desnecessária que não seja caça. Nenhum desenlace, apenas a lágrima inundando a alma. Nenhuma verdade tão inteira e intacta que não se descarte. Nenhuma memória, nenhum estandarte. Somente um ensaio que ninguém repara. Sempre uma cachaça inundando a carne. Ao lado de Mário Chami e outros poetas, Ione Guianetti Fonseca fez parte do movimento da poesia praxis, que se contrapôs ao formalismo concretista, revalorizando o ritmo, a palavra e o verso. É o que se percebe no fragmento do poema Entrevistas. Ser é ter, ter é viver, lote é dote, mote ou bote. Ser é crer é poder, Cristo é trigo, risco ou quisto. Ser é ver é valer, tino é mimo, sina ou dínamo. Ser é arder, beber, gole é escola, fole ou ópio. Ser é erguer, vencer. Prumo é triunfo, truque ou fumo. Ser ou doer, doer é prazer. Gozo é coito, coice ou coxo. Ser é ser, ser é não ser. Morte é trote, corte ou porte. De uma poesia experimentalista em seus primórdios, Ione Guianetti Fonseca evoluiu para uma poética mais expressiva, abordando sobretudo temas femininos. Exemplo disso encontramos no poema Para o Filho que se Casa. Que este sonho inaugurado em tua carne, em teus atos, não se dissolva abstrato ao contato dos cactos. Que este intervalo de orvalho em teu sorriso espelhado, mesmo exaurido, restaure futuras noites de barro. e nas urgências vividas em teu sonhar acordado, um pouco muito persista desta brasa, desta brisa, que do sonho consumado nos embaraços dos laços reste um desfrute de vida como fruto de saudade. Por falar em saudade, deixo você na companhia de Roberta Sá e Ney Mato Grosso, interpretando Peito Vazio, obra-prima de Cartola e Elton Medeiros.
Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge-me a inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. Me faltando as tuas carícias, as noites são longas, eu sinto mais frio.
Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Garanto que não beberei nunca mais, e contemplo essa imensa saudade que sinto se esvai.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. Se quiser conhecer um pouco mais da poesia de Ione Guenette Fonseca, a gente indica o livro Cristal Carvão, publicado pela primeira vez em 1988 pela editora Iluminuras, e que pode ser encontrado tanto na Livraria da Travessa quanto na Amazon e também na estante digital. E assim, o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.